Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento: mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Rosângela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 4 minutos, 14 graus a temperatura. Bom dia especial a Mude um Hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed é o nosso parceiro diário aqui de segunda a sexta-feira, neste horário das 11 ao meio-dia, trazendo sempre para você um assunto para a gente conversar, para a gente ampliar os nossos conhecimentos. Na verdade, esse é o grande objetivo deste espaço aqui na tua Rádio São Francisco. Ampliar sobre o que está sendo conversado aqui nos estúdios da tua Rádio São Francisco. Hoje a gente vai falar sobre não só os agrotóxicos e o que eles implicam no nosso cotidiano, mas também sobre esta mortandade das abelhas, que ultimamente tem chamado a atenção e a gente não tem noção do que isso pode causar no nosso dia a dia. Se um dia, digamos que as abelhas sumissem do mapa, o que poderia acontecer? Catástrofe, né? Obviamente, fecham as portas do planeta Terra e vão embora, porque acabou o mundo. Por isso, a gente está aqui tentar, de uma forma um pouquinho mais direta, porque a gente não é técnico, né? Nós temos aqui os nossos técnicos, mas para a gente tentar entender um pouquinho sobre a ligação da liberação em massa, como está acontecendo, de alguns agrotóxicos e também esta mortandade das abelhas. Dito que a produção de mel no Brasil é uma das melhores do mundo, quiçá a melhor do mundo, né? A gente até já ganhou prêmios sobre isso. Para a gente conversar aqui sobre esses assuntos diretamente ligados e preocupantes no nosso dia a dia, estão aqui o apicultor Antônio Viapiana, que é da região de Caxias do Sul. Antônio, muito obrigada por ter aberto um espaço, que eu sei que tua agenda é super lotada e hoje você fez um esforço danado e está aqui nos estúdios. Obrigada e um bom dia.
Bom dia aos colegas da mesa, bom dia aos radio-ouvintes.
Também conosco a veterinária, que faz parte da Inspetoria Veterinária Estadual aqui na sede de Caxias do Sul, Virgínia Caon, também nossa parceira aqui de programação, né, Virgínia? Obrigada, bom dia.
Bom dia, Rosângela, bom dia, ouvintes.
Conosco também não poderia faltar um agrônomo, o agrônomo que está com a gente é o Marcos Antônio Cambruzzi, para falar sobre esses dois assuntos, né, Marcos, que estão nos preocupando e muito. Muito bom dia, muito obrigada.
Isso aí, eu que agradeço, né, o convite e bom dia a todos, bom dia aos colegas da mesa, bom dia, Rosângela, e bom dia aos ouvintes.
Bom, primeiro eu queria que vocês explicassem de uma forma um pouquinho mais resumida para os nossos ouvintes, porque muita gente confunde ainda o pesticida, o inseticida com o agrotóxico. Não são as mesmas coisas e a gente tem ainda dificuldades, porque quem não é do meio se atrapalha um pouco com essas nomenclaturas. Por isso eu queria, acho que Virgínia consegue explicar um pouquinho a diferença de um agrotóxico, quem pode também ajudar aqui para um inseticida, porque a gente sabe que precisa também desses produtos, mas até que ponto é bom e até que ponto é ruim?
Bem, o uso dos agrotóxicos é uma das causas do desaparecimento das abelhas, né? Uhum. Nesse particular, eu acho que eu vou deixar para o Marcos, que tem mais conhecimento, dado o fato da agronomia, né? Mas a gente tem, em Caxias do Sul, nós tivemos diagnóstico de fipronil nas mortalidades que nós atendemos, tá? Dentre outros, tá?
Que é um agrotóxico.
Que é um inseticida considerado agrotóxico. Mas existem outros tipos de utilização de agrotóxicos, que daí eu deixo com o Marcos, então, essa fala.
De uma forma, assim, bem como é que simples. Eu posso dizer? Bem simples, exatamente, né? Então, agrotóxico são todos aqueles ditos venenos, né, que são utilizados na agricultura. Então, eles são divididos hoje em herbicidas, são aqueles que são usados para controlar, digamos, a espécies vegetais, né, aquelas que nós não queremos que façam concorrência nos cultivos, né? Os inseticidas para controlar os insetos e os fungicidas para controlar os fungos. Então, praticamente, pela lei que nós temos hoje, a legislação, eles são todos englobados como agrotóxicos. A palavra defensivo é uma palavra um pouquinho mais amena, né?
A gente ouve falar muito em defensivo agrícola,
exatamente.
Né?
Tem gente que tem uma certa restrição à palavra agrotóxico, porque acredita até que a palavra agrotóxico, tóxico, é uma coisa até que causa um certo temor na primeira instância, né? Mas, na verdade, assim, por lei, a palavra correta é agrotóxico. Uhum. Esses defensivos são agrotóxicos, né? Então, muitas vezes, a própria indústria, o pessoal de vendas, usa já a denominação de defensivo para parecer um pouquinho mais...
Amenizar
um pouquinho essa questão aí, não assustar tanto.
Fiapiana, na área das abelhas, a chamada apicultura, uhum, também existem esses defensores para a criação das abelhas?
Na verdade, a nível de Brasil, por orientação da Confederação Brasileira de Apicultura, não se usa medicamentos dentro das colmeias.
Uhum.
Em outros países, sim, outros países do Mercosul se usa, em função até da espécie das abelhas, que eles têm abelhas mais europeias do que abelhas africanizadas, e por essas abelhas serem mais suscetíveis a doenças, então eles usam medicamentos dentro dos apiários. Mas a nível Brasil, não é indicado o uso de medicamentos dentro da colmeia.
Não é usado nada, então. Simplesmente vocês fazem o desenvolvimento do trabalho naturalmente.
Naturalmente, exatamente. A gente usa algumas fórmulas tipo naturais, uhum, mas nada assim de medicamentos químicos.
Bom, não é à toa, né, Virgínia, que a gente é um dos melhores produtores do mundo.
É verdade. O Rio Grande do Sul tem uma parcela de 20% do mel produzido no Brasil. O Brasil é um grande exportador, com potencial até de ser o primeiro exportador. Então, aí a fala do Vilapiana é que alavanca a qualidade do mel brasileiro. Né? Nós temos aí um produto de excelente qualidade. Mas a gente não pode restringir o papel da abelha apenas na produção de mel, porque a sua ação polinizadora é que embasa e alavanca a produção de vegetais, tanto frutas quanto grãos, cereais, enfim, toda essa gama de alimentos que fazem parte da nossa dieta, né? E também na dieta de outros tantos espécies animais. Então, mas essa questão da qualidade do mel é impressionante. Hoje, o Brasil deve estar produzindo em torno de 80% em 2015, nós estávamos com 37 mil toneladas, exportando a nível de Rio Grande do Sul também, como sendo bastante importante. A produção brasileira é estimada em 50% exportada e 50% de mercado interno, né? Uhum. Então, tendo aí a região sul como o maior produtor, o Rio Grande do Sul então com 20%, Paraná com 16% e a Santa Catarina com 13%, perfazendo aí 49% do mel produzido no Brasil. Isso é expressivo. E na questão toda da polinização, nós temos a abelha como 87% de polinizadores são as abelhas. Então aí a gente consegue verificar também essa dupla profissão, vamos dizer assim, a dupla aptidão.
E é uma dupla proteção para nós brasileiros. Por isso essa preocupação, e algumas pessoas não estão se dando conta ainda, em função... Agora a gente toca no ponto da mortandade, especificamente, de milhões de abelhas, a Vilapiana, principalmente aqui na região sul, sim, também aqui na Serra Gaúcha. Isso preocupa não porque vai diminuir a produção de mel, mas também pelo que a Virgínia falou, elas têm uma ação polinizadora, isso? Polinizadora.
Exatamente.
E isso preocupa também, né?
Com certeza, essa parte, a abelha ela é fundamental em toda a cadeia produtiva. Então, como a Virgínia acabou de falar, que 87% dos alimentos produzidos no mundo dependem da abelha. Uhum. E não é só, vamos dizer assim, arroz, feijão, milho, sei lá, frutas, toda a cadeia de frutas. Mas você imagina a função que a abelha tem na produção dos vegetais em si, do mato nativo, por exemplo. Se a abelha não fecundar a flor do mato, da planta de mato, não haverá semente que o passarinho vai lá comer e vai depois replantar e vai produzir a flora, o vegetal, né? Então, a importância da abelha nesse negócio é tão importante quanto na produção do mel, claro, na produção vegetal também, e diga-se que da renda de quantas e quantas mil famílias que vivem, seja como atividade principal, ou seja como uma atividade secundária, mas que tem renda em cima da produção de mel. Então, é de se levar em conta essa grande importância da abelha nesse contexto todo, né?
E como a abelha, ela caminha por esse trajeto todo da plantação, do vegetal, enfim, tudo isso é preocupante porque esta liberação, digamos assim, desses 31 agrotóxicos que foram liberados agora, vão ajudar nesta cadeia de envenenamento até chegar na abelha, para a gente poder entender um pouquinho esse quebra-cabeças aí?
Na verdade, assim, essa questão dos agrotóxicos, por um lado, isso é visto até com uma certa, pelo lado principalmente dos produtores, né, com uma certa, como é que eu posso dizer?
Preocupação.
E também, porque para eles é uma ferramenta a mais que é utilizada para questões de produção.
Uhum.
Mas, ao mesmo tempo, ela também tem esses outros pontos aí, né, que podem ser negativos. Então, são hoje, em termos de Brasil, nós somos um dos campeões hoje na utilização de agrotóxicos, né? Então isso também preocupa, né? Preocupa o consumidor final, preocupa essa cadeia como um todo, né? E realmente ela tem algumas questões aí com relação também a essa
liberação de agrotóxicos.
Liberação, né? De agrotóxicos. E então, hoje, por exemplo, nós temos aqueles produtos que são os que aparecem como os maiores responsáveis pela questão aí de mortandade de abelhas. Nós temos um grupo que são chamados os neonicotinoides e o outro o fipronil, que hoje, se nós formos vermos no mercado, aí, são praticamente, se encontra em torno de 145 produtos comerciais com esses componentes aí, né? Então, é uma questão até, por esse lado aí, preocupa um pouco, né?
Apicultores brasileiros encontram 500 milhões de abelhas mortas em 3 meses. Os casos foram detectados no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Análises laboratoriais identificaram agrotóxicos em cerca de 80% dos exames mortos no estado do Rio Grande do Sul. E aí é nesse ponto que eu digo, hoje a liberação dos agrotóxicos, o uso sem, não digo sem vigilância, porque há uma vigilância, né? A gente sabe que há, mas até que ponto a gente vai conseguir, ou a gente, eu falo vocês, né, que são da área, o apicultor, o agrônomo, enfim, até que ponto a gente vai conseguir controlar isso tudo, gente? Será que pode sair do controle isso? Porque 500 milhões em 3 meses é abelha, hein? Em Vapiana, é abelha morta.
Realmente é expressiva a quantidade de colmeias que são encontradas mortas diariamente pelos apicultores de todos esses estados. Apesar da pesquisa ali ter citado 4, 5 estados, os outros não apareceram ali porque não foram pesquisados.
Há mortandade, né?
Então ela existe em todo o país, e visto que não é aqui o primeiro lugar do mundo que tem acontecido isso. Os Estados Unidos já diminuiu em alguns anos metade das suas colmeias, a Europa também diminuiu muito as suas colmeias. Agora, tem que se fazer também uma reflexão em cima dessa quantidade que o colega acabou de falar, que nós somos um dos maiores aplicadores de veneno do mundo, em cima da nossa qualidade de vida que vai vir posterior a isso. Esse veneno é jogado em cima das culturas e nós vamos comer os alimentos. Esse veneno é jogado nas culturas e ele é infiltrado na terra. E infiltrando na terra, ele vai lá para o nosso lençol freático. Que água nós estamos tomando hoje? Então, é uma coisa que vai extrapola a questão do aplicar o veneno.
Uhum.
Que qualidade de vida nós vamos ter em cima dessa aplicação de veneno? E por outro lado, essa quantidade de veneno que está sendo aplicada nas maiores culturas, monoculturas, que estão sendo aplicadas. Quanto disso está ficando para nós brasileiros? Que reflexão nós temos que fazer em cima disso? Porque, vamos produzir soja. Beleza, soja para quem? Para o brasileiro? Não. a soja vai toda para fora, vai para exportação. E o que que nós ficamos? Nós ficamos com veneno na nossa terra, ficamos com veneno na nossa água. E aí?
E por isso que está preocupante o assunto. Nessa mesma matéria, diz que o principal causador afirmado pelos especialistas e pesquisas laboratoriais analisadas pela matéria é o contato com agrotóxicos à base de neonicotinoides e fipronil, produto proibido na Europa há mais de uma década. Esses ingredientes ativos são inseticidas fatais para insetos, como é o caso da abelha, e quando aplicados por pulverização, a área se espalha pelo ambiente. Aí fica a pergunta, mas se é óbvio que isso vai acontecer, se é notório que isso vai acontecer, por que usar esses produtos? É tão lucrativo assim, proteger a qualquer tipo de lavoura ou qualquer tipo de produção agrícola com esses produtos, sabendo que eles vão causar uma mortandade em massa e mesmo assim eles foram liberados. Eu não vejo lógica nisso, gente.
É, realmente preocupa.
Marcos, tenta me explicar, porque eu não consigo.
Realmente é preocupante, né? Parece até que a gente às vezes está na contramão do...
Mas é o que a gente está tentando perceber agora, porque não tem explicação.
Porque se nós formos ver a questão fipronil, hoje realmente ela é um inseticida que na União Europeia, por exemplo, lá há uma década, já há 10 anos pelo menos, ele já foi proibido. Os neonicotinoides um pouco menos, em 2018 me parece que se andou também restringindo, proibindo a utilização desses produtos aí, né? E realmente é aquela questão da ânsia, né, de produção, de cada vez produzir mais, me parece que está suplantando, né, tá indo à frente dessas questões aí, né? Então a gente realmente é uma questão assim que é bem, bem preocupante, né? Embora assim, por exemplo, o fipronil, né, tem o outro lado, por exemplo, que dos 54 produtos hoje que são registrados no Ministério da Agricultura para utilização e com esse princípio ativo, a maioria deles, talvez 90%, sejam para ser utilizados via solo. É para ser utilizados em tratamento de sementes, não é para ser pulverizado via folhar. E também é daí aí a gente entra numa outra problemática aí, que é muitas vezes o mau uso dos agrotóxicos, né?
Daí, então... É isso, né? O brasileiro, ele realmente não tem esta educação no âmbito geral de... O brasileiro, ele precisa ser vigiado, né?
Exato.
Ele precisa ser vigiado em todos os quesitos do nosso cotidiano.
Então, muitas vezes, esses agrotóxicos aí, eles são bastante efetivos, né, no controle de algumas pragas e muitas vezes tem produtores que acabam, então, usando eles, né? Como uma das principais ferramentas dos seus controles, né? Então isso aí acaba também tropeçando nessa questão aí de mau uso, principalmente dessa ferramenta, né?
Uhum. Só para gente ter uma ideia, ilustrar exatamente o que o Marcos fala, um dos focos de mortalidade aqui em Caxias, o produtor vizinho pulverizou fipronil, que era para matar formiga. Era de uso no formigueiro, no solo, portanto, e ele pulverizou.
Ou seja,
foi aquela
para a gente entender.
Exatamente, aquela nuvem de veneno foi para um reflorestamento de eucalipto. Uhum. e dizimou, bem dizer, o apiário do produtor aqui de Caxias, né? Então a gente percebe essa questão do mau uso.
E irresponsabilidade também.
Também, né? Responsabilidade, justamente. Alavanca o mau uso, alavanca todas essas consequências nefastas aí, né?
Nesse sentido, Virgínia, a inspetoria aqui em Caxias do Sul, ela tem alguma, digamos, algum poder nesse tipo de caso, ou vocês não lidam com isso?
A inspetoria de Caxias, especificamente, tem o hábito de trabalhar com parcerias, né? No caso de atendimento em abelhas, a gente sempre trabalha com a Secretaria Municipal da Agricultura e com agrônomos veterinários, né? Então a gente vai até a propriedade e tenta, dentro das nossas observações técnicas, chegar a uma conclusão, fazer coleta de material e mandar para o Danagro, que é o laboratório de referência do Ministério da Agricultura. Ali nós teríamos, então, o diagnóstico preciso do que foi levantado naquelas amostras, né? Qual foi a causa morte da colmeia.
Vocês também ajudam nesta, digamos, vigilância, né? De extrapolar
Sim.
o veneno.
Entretanto, a gente, exatamente, nós temos que ter uma noção precisa de que o produtor, nesse caso agora, o apicultor e o melipunicultor, ou seja, as abelhas apis melíferas e as abelhas sem ferrão, o produtor tem que existir, o setor tem que estar organizado lá na inspetoria com o cadastro dessas propriedades. Para que nós possamos ter uma noção melhor, mais perfeita e mais correta, né, do que nós, no que existe em Caxias e assim sucessivamente em todos os municípios do Rio Grande do Sul. Ora, se nós somos o estado maior produtor de mel, isso indica uma necessidade, ou seja, a organização setorial, né? Quando nós temos essa organização setorial, nós conseguimos bem argumentar qualquer processo de incentivo e de diagnóstico e de todas as outras benfeitorias e melhorias que a gente precisa para o setor, né? Nesse caso da abelha, nós trabalhamos assim, e eu recomendo que todos os municípios trabalhem dessa forma, conjuntamente com o município, o estado e o profissional da agronomia, da veterinária e o apicultor. Aqui nós temos, em Caxias do Sul, nós temos a ASCAP, que sempre nos ajudou nesse aspecto, e isso alavancou o bom diagnóstico. Nós não ficamos no achômetro. Uhum. Nós coletamos material e foi para o laboratório. Então, isso dá confiabilidade.
E a Piana, a fala da Virgínia é isso mesmo? Os apicultores têm que se unir cada vez mais, principalmente nesse momento peculiar, né?
Sim, bem enfocado a Virgínia, e acho que é bem interessante e elogiável o trabalho que a Inspetoria Veterinária vem fazendo, não só a nível de Caxias, como a nível de Estado, né? Uhum. Foi bom tu ter falado em abelhas apis melífera, as abelhas africanizadas.
Ou seja, dá para explicar para o nosso ouvinte essa expressão que nem eu entendi, Via Piana. Vamos traduzir
sim,
aqui.
As abelhas africanizadas, né?
E qual é a diferença de uma abelha normal?
A abelha normal é a abelha africanizada.
Africanizada.
Nós não temos mais aqui no nosso país abelhas 100% europeias ou 100% africanas. A partir da miscigenação que aconteceu, da mistura, do cruzamento de raças que tínhamos das abelhas europeias, a partir de, até 1964, com a introdução de rainhas africanas puras, pelo cruzamento genético que resultou disso tudo, e ao longo desses mais de 50 anos, hoje a gente não pode mais dizer que tem ou abelha europeia ou abelha africana. A gente tem abelha africanizada. Essa abelha apis melífera que está aí voando nas flores hoje é africanizada.
Certo.
Então, voltando, a Virgínia lembrou das abelhas indígenas sem ferrão. As abelhas sem ferrão. Nós não temos nessas estatísticas desses milhões de abelhas apis melífera que você acabou de citar aí, não temos nenhuma notificação de um enxame de abelhas sem ferrão, abelhas nativas. As abelhas originais brasileiras, elas são abelhas nativas sem ferrão. Nós não tínhamos no Brasil abelhas de ferrão. Elas foram trazidas pelos jesuítas na época da imigração. Então, as abelhas nativas do Brasil, de fato, são as abelhas indígenas, chamadas abelhas indígenas sem ferrão. E nessas estatísticas todas que são citadas, de milhões e milhões de abelhas que são mortas anualmente, não está entrando essa abelha nativa brasileira. Uhum. E por isso que, então, a fala da Virgínia é interessante no sentido de registrar meliponários, que são as abelhas sem ferrão, para que se tenha também uma noção de quantas abelhas sem ferrão está se matando. Até porque, digamos assim, se elas são nativas do Brasil, elas vivem ao natural pelas Sim. matas brasileiras. Uhum. Nós não conseguimos quantificar quantas abelhas sem ferrão está se matando também com o uso desses venenos.
Perfeito. Né, Via Piana, daqui a pouco o problema ele pode ser muito mais grave do que ele está tá posto aí, né?
Nossa, Marcos, não apavora mais.
Com certeza, mas...
Não, a gente está muito preocupado, realmente, por isso a gente trouxe aqui vocês, porque... Gente, não é meia dúzia de abelhas que está morrendo, são bilhões de abelhas que
estão
morrendo.
Entram todos os polinizadores nessa cadeia.
Sim, todo mundo.
Se você falar numa mariposa, ela é um polinizador também. Sim. E ela também entra nessa cadeia da polinização.
Exatamente. As mamangavas aí que...
Mamangavas.
E também que...
A flor do maracujá,
sem,
né?
Sem mamangava não temos maracujá.
É isso aí.
Então,
e pouco tomate também.
Nós temos um ciclo... Aqui, uma cadeia, né, que um depende do outro. E a vida é assim, né, gente? A gente depende de coisas, a gente depende que as pessoas tenham sincronicidade, que as coisas funcionem ao seu natural, às vezes. A natureza precisa agir e o homem não está deixando a natureza agir, né?
Tá mexendo um pouco.
Um pouco, opa! Vamos 28 minutos através do nosso WhatsApp, 999530616, os recados aqui dos nossos ouvintes. Temos aqui a Fabiana, do Pio Décimo, excelente assunto, excelente programa também, parabéns. Temos aqui a Cecília Posa, mandando aniversariante, Cecília Posa, hoje, parabéns, Cecília! Muitos e muitos anos de vida, tomara que nesse teu trajeto aí também não tenha tanta mão do homem que tire o planeta do seu rumo, né? Porque quando a gente faz aniversário, a gente fica pensando, nossa, e agora, né? Olhando para o futuro, o que vai ser? Fica tranquila que tu vai viver muito tempo ainda, viu? Parabéns! Ela diz o seguinte, parabéns pela pauta, pelo programa, parabéns aos convidados. Todos falam com propriedades sobre apicultura, por consequência da importância das abelhas. Poder público e iniciativa privada trabalhando juntos com um norte comum que resulta neste resultado positivo para a sociedade. Isso deveria ser o de sempre, né, gente? A gente unir forças, o poder público, a iniciativa privada e não tentar... O que eu vejo aqui muito que está saindo aos nossos controles, isso é uma opinião minha, Rosângela Magalhães, é a ganância, né? O Marcos tocou aqui na produtividade, no aumento da produtividade, e eu vejo muito isso. Hoje, as fazendas, os agricultores, eles querem produzir, eles querem ganhar. E alguns não se importam pelo preço, né? O que vão usar ou deixar de usar para produzir, eles não estão nem aí. Porque se não fosse isso, não teria gente comprando. Se não tem gente comprando, não tem saída. Então, se os agricultores pensam, não, eu vou produzir e vou ganhar, é isso que está importando. Então, isso é triste, né? Fora que a gente sabe, e não vamos ser hipócritas, nós temos aqui nos nossos políticos a tal da bancada ruralista, que também faz uma pressão enorme para que as coisas aconteçam para beneficiar quem? Quem está produzindo. Por isso, e não é à toa, que esses 31 agrotóxicos foram liberados de uma só vez. E depois dos comerciais, eu quero que vocês comentem a frase do coordenador do setor de agrotóxicos do Ministério da Agricultura, Carlos Venâncio, onde ele compara os agrotóxicos a medicamentos genéricos. Quer dizer, ele está fazendo uma comparação meio simplória, né, do que está acontecendo. 29 minutos para o meio-dia, conosco o agrônomo Marcos, a inspetora veterinária Virgínia e o apicultor Antônio Viapiana falando sobre o uso dos agrotóxicos e esta mortandade de abelha que está nos preocupando. Um rápido intervalo e já voltamos.
Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.